Fala, rapaziada ligada no YouTube de um podcast sobre futebol, chegando aqui mais uma terça-feira. Como vocês já sabem, a gente tem três quadros diferentes, né? Hoje a gente vai continuar o Dream Team, que a gente estreou com do Pep Guardiola, né? E agora a gente vai fazer o do José Mourinho. A gente teve até uma sugestão aí nos comentários do nosso querido Felipe Toni, que sugeriu ou Mourinho ou Ferguson, se eu não me engano. E o Mourinho já estava nos nossos planos, então a gente aproveitou a sugestão, aproveitou que já estava nos planos e estamos trazendo aqui para vocês o Dream Team do Mourinho. Só relembrando o que é o Dream Team, a gente pega todos os jogadores, todos não, né, porque é muito, mas os principais jogadores que jogaram com tal técnico. Por exemplo, o Mourinho, que é o técnico escolhido de hoje, já treinou Chelsea, Inter de Milão, Manchester United, agora a Roma. Então a gente está pegando os principais jogadores que ele comandou nesses clubes e os que jogaram mais. E vamos botar aqui para tentar montar uma seleção do José Mourinho com todos os jogadores que já foram comandados por ele. Lembrando que a análise é sempre feita em cima, não da carreira do jogador, e sim em cima do que o jogador jogou durante o comando do técnico, no caso aqui, o José Mourinho. Então, antes de mais nada, sou Paulo Rogério, né? Você já deve ter percebido aqui embaixo, tá o nomezinho, a rede social. Você pode nos seguir no arroba podcast sobre fut, tanto em Twitter quanto Instagram. E hoje eu tô aqui com o Nicolas e Henrique para me ajudar a montar essa seleção aí. Fala aí, rapaziada.
Fala aí, Paulo. Fala aí, Nicolas. Depois do Guardiola, agora é o Mourinho e posteriormente vamos ver os próximos técnicos. Mas agora tem bastante jogador para bastante time.
Fala, Paulo, fala, Henrique, fala, galera aí ligada no YouTube do podcast sobre futebol. Eu sou o Nicolas Franco e é isso aí, vamos que mais uma missão aí, né? E vocês sugiram também os próximos técnicos para a gente fazer outros Dream Teams aqui no YouTube.
É isso, já começo dando um spoiler aqui que eu acho que esse aqui vai ser mais difícil do que o Guardiola, hein? Porque, pelo menos para mim, o Guardiola montou tipo o melhor time que eu já vi, então era mais ou menos fácil, né, escolher. Ter as minhas escolhas aqui são jogadores que, ótimos jogadores, mas que nenhum tá num patamar igual tava assim a equipe do Guardiola. Então as coisas tendem a ficar mais equilibradas e vamos já começar pelo gol. A gente tem aqui Júlio César pelo Inter de Milão, Casillas pelo Real Madrid e Peter Cech pelo Chelsea. Alguém quer começar, dar um palpite?
Não, eu posso começar. Eu já descarto o Casillas porque o próprio Mourinho, né, chegou a negligenciar ele, colocar ele no banco, preferiu o Diego Lopes. A gente não sabe realmente se foi por questões extra-campo ou só por não gostar de como o goleiro jogava mesmo. Então ele eu descarto. Ficaria entre Cech e Júlio César. E vou votar no Júlio César porque com o Mourinho ele chegou a ser o melhor goleiro do mundo. O Cech talvez seja maior por aquele Chelsea do que o Júlio César para aquela Inter, mas o jogador Júlio César naquela Inter foi melhor para o mundo, foi maior para o mundo. Então, vou botar no Júlio César.
Aquele ano, principalmente, né, da Champions. Eu ia falar exatamente o que tu disse sobre o Casillas, que para mim o Casillas foi o primeiro goleiro que me encantou, assim, sabe, com as defesas mais plásticas e tal. Foi o primeiro goleiro que eu realmente admirei. Então, tipo, eu tenho esse lado clubismo, né, por ele. Mas é o que tu falou, é fato, né? Ele perde a vaga até pro Diego Lopes, que era um goleiro contestado na época. E, tipo, por mais que eu não concordasse com aquilo, foi o que aconteceu, né? Ele não joga durante um bom tempo. Inclusive, até mesmo o Marcelo, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E com isso, eu também excluirei ele da briga, tipo, com uma dor no coração, mas também vou de Júlio César aqui.
Caramba, tava bem na dúvida entre o Cech e o César, né? Eu gosto muito do Casillas, isso tudo que vocês falaram, vou ficar repetindo. Mas acho que eu iria pelo Cech, sabe? Eu acho que foram duas passagens que teve o Cech, e as duas muito boas. O Júlio César foi uma só, mas foi o auge do Júlio César, o melhor Júlio César foi com o Mourinho. Mas acho que os dois Cheques, tanto a primeira parte dele no Chelsea quanto a segunda, os dois foram muito bem, e acho que por estar mais tempo e também sempre em alto nível, eu iria pelo Cech nesse sentido, sabe? Mas é justo o sucesso.
Lembrando que na segunda passagem o Cech perde a vaga para o Courtois, né?
Ah, tudo bem. Mas ainda assim, quando esteve, foi muito bem. Até depois ir para o Arsenal.
Já em fase final de carreira, né? Agora vamos para a lateral direita aqui. A gente só separou duas opções para lateral direita, que são Ivanovic e Maicon. A gente tem aqui, eu acho, o Iquieto e o Zanetti, que são laterais direitos, mas na passagem do Mourinho eles jogaram na esquerda, né? Então aqui a análise em cima deles vai ser na lateral esquerda e não na direita. E aí, entre Ivanovic e Maicon, eu já vou dar o meu palpite aqui. Meu palpite não, né? O meu voto. Que seria o Maicon. Eu acho o Ivanovic bom jogador, mas nunca me encantou, nunca me encheu os olhos. Faz isso o papel correto ali, sabe? O Maicon não. O Maicon era muito diferente por ser um lateral forte e rápido ao mesmo tempo. Ele em 2010 era imparável, né? 2010 que era o auge do Barcelona do Guardiola e tinha o Daniel Alves. Então, na seleção brasileira, muita gente falava, ah, vai ser a Copa que o Daniel Alves vai assumir a titularidade e tal. Mas o Maicon voando, não deixou isso acontecer. O Maicon também, mais tarde, em 2014, volta a roubar essa vaga do Daniel Alves também. O Maicon era muito, muito diferenciado, eu vou nele.
É, acho que sim.
Não tem nem muito mais o que falar, não.
É, tipo assim, só falando, né, numa época em que a gente pensa, a gente até montou na seleção da década e levando até um pouquinho, os dois melhores laterais direitos dos últimos tempos foram Daniel Alves e Felipe Lan, e o Maicon no seu auge conseguia até mesmo superar, né, algumas vezes, como em 2010 foi, então só isso já é muita coisa. Não consigo ver o Ivanovic superando esse jogo.
Maicon. É, Ivanovic que inclusive foi inventado como lateral direito pelo Mourinho, ele era zagueiro. Ia para a área para fazer gol de cabeça, em bola parada e tudo. Era ótimo, mas tá disputando com o Maicon, né? Maicon que bota Daniel Alves no banco na seleção. Maicon que era uma válvula de escape excelente, né? Tanto da Inter quanto da seleção. A exemplo do Júlio César também chegou a ser considerado em uma temporada, né? 2010, o melhor lateral de direito. Então, é ele, sem dúvida.
É, então, antes de ir para outra lateral, né? Lateral esquerda, vamos passar pela zaga aqui, formar a nossa dupla de zagueiros. A gente tem como opção aqui na zaga Samuel, pelo Inter de Milão, Terry, eu vou falar os nomes meio misturado aqui, porque aqui para mim tá aparecendo misturado, mas enfim, Samuel, Inter de Milão, Terry, pelo Chelsea, Sérgio Ramos, Real Madrid, Lúcio, Inter de Milão, Ricardo Carvalho e Pepe, Real Madrid. Lembrando que o Ricardo Carvalho não se limita só ao Real Madrid, né? Foi treinado pelo Mourinho também no Chelsea e Porto. E aí, alguém quer dar o nome de algum zagueiro, algum que vocês acham que é unanimidade?
Não, vamos cortar primeiro quem não tá. Vamos ver se vocês concordam. Bom, Ricardo Carvalho não entra. Samuel também não.
Eu diria cortar aí também, até porque, não porque ele foi mal, mas é porque pegou um recorte do Mourinho que eu também não vi, né? Que foi o Porto de 2004, não vou mentir aqui, não. Era muito criança, não via futebol europeu a essa altura. Então, não tem como fazer a análise dele. A análise pelo Chelsea já e Real Madrid já é o Ricardo Carvalho mais velho também, que não era titular, né? Então, acho que eu cortaria ele também.
É, o Samuel... Eu acho que também a gente porta esses nomes porque a concorrência é difícil para eles. Para mim, eu cortaria Ricardo Carvalho, Samuel e Pepe. Ficaria entre Terry, Lúcio e Sérgio Ramos. Beleza?
É, beleza. Acho que essa é a briga, né? Eu acho que é o melhor zagueiro de cada time, né? Lembrando, Terry, Sérgio Ramos e Lúcio. Foi um de cada time que você pegou aí. Justamente os, que, os pilares da zaga.
Só falando aqui, né? O Ricardo Carvalho a gente cortou, apesar dele jogar em três times do Mourinho, né? Talvez seja o zagueiro que mais tenha jogado com ele. Não sei se o Terry jogou mais muito tempo no Chelsea. Mesmo ele jogando em três vezes com o Mourinho, a gente já tá cortando, porque...
Era um homem de confiança do Mourinho, mas a concorrência aqui é ferrenha, né? Talvez o Ricardo Carvalho tenha jogado em tantos clubes, porque era mais fácil levar o Ricardo Carvalho dos clubes onde eles estavam.
Pode ser.
Bom, já vou dar minha dupla então, tá? Seria Terry e Lúcio.
Eu achei que eu fosse ser polêmico ao falar isso, mas foi na mesma que eu ia falar.
Eu não colocaria o Sérgio Ramos, que acho que o Sérgio Ramos que a gente tem a imagem assim, de grande zagueiro...
Depois, né?
Exatamente do período pós-Mourinho, da era Ancelotti para frente. Ele dá muito azar, né, o Sérgio Ramos, né, antes do Ancelotti, porque pega um Barcelona muito forte, E em muitos desses jogos ele apanha do Barcelona com o Mourinho, algumas goleadas, fica marcado e tal.
Castigado muito. Desde a época do Ronaldinho vinha sendo castigado, aí depois piorou.
Com certeza. Inclusive o Mourinho é quem leva ele de volta para a zaga, porque ele estava na lateral. O Luxemburgo é o primeiro técnico que põe o Sérgio Ramos na zaga, mas aí ele depois passam alguns outros técnicos pelo Real Madrid, ele é devolvido à lateral. A zaga do Real Madrid é composta por outros jogadores. Aí chega o Mourinho, põe ele na zaga de novo. Assim, ele vai bem, ele não vai mal. Mas, assim, o Lúcio, exemplo de Maicon e Júlio César, também chegou a ser melhor zagueiro do mundo sob o comando do Mourinho. E o Terry, cara, pra mim, ao lado do Maldini, é o melhor zagueiro da década de 2000. E o Terry era espetacular no Chelsea, né? Principalmente na primeira passagem do Mourinho no Chelsea. Então, não tem como o Sérgio Ramos pegar a vaga deles, não. Pra mim, é Terry e Lúcio.
Eu acompanho. E você, Henrique, apesar de já ter sido voto vencido...
Não, mas eu ia usar esse mesmo argumento. Eu ia falar, cara, o melhor Sérgio Ramos vem depois. A gente hoje fala, caraca, Sérgio Ramos, um dos maiores zagueiros de todos os tempos, tudo, mas nessa época, ele não era falado dessa maneira, sabe? Entendeu? Então...
Nessa época ele era mais... Pelo contrário, sabe? Visto como aquele zagueiro que mais batia do que tinha resultados efetivos em si, ainda era meio que... Humilhado é muito forte, mas ele sofria, né, nesses clássicos, com o Barcelona, principalmente.
O fato do Real Madrid depois ser muito campeão, 4 Champions, e ele ainda ser capitão e tudo, acho que se engrandece ainda mais. Agora, gol de pênalti, gol de falta, liderança. Mas antes disso tudo, ele era só muito bom zagueiro para se tornar um grande zagueiro. O Lúcio Terry já era um grande zagueiro.
Exatamente. E, cara... 3 de 4 votos aqui, 3 foram da Inter de Milão, que representa a fortaleza, né, da defesa, que é o setor que a gente está, representa a fortaleza daquele time. E vamos para a lateral esquerda.
E 3 brasileiros.
Vai ter mais Inter de Milão, mas beleza, vamos lá. A gente tem Ashley Cole pelo Chelsea, Azpilicueta também, Zanetti pelo Inter de Milão e Marcelo pelo Real Madrid. Alguém quer falar? Eu já dei um spoiler aqui, né? Eu votaria no Zanetti também. Muito fã dele e essa equipe ficou muito... Pra mim, essa equipe da Inter de Milão é a equipe que mais representa o Mourinho, sabe? Era aquele time muito rápido nas transições, que se fechava bem. Foi um time que representou muito bem, foi todo mundo basicamente no seu auge ali. Ele conseguiu extrair o máximo de todos. O Zanetti como esse capitão, jogando em uma outra posição, né? Mas... um nível elevadíssimo, e as concorrências dele eu particularmente não sou fã de nenhuma, né, com exceção do Marcelo, mas como a gente disse, o próprio Marcelo perde a vaga com o Mourinho para o Fábio Coentrão, né, e os outros dois, o Ashley Cole nunca fui muito fã, o Ashley Cole eu até gosto, mas acho que o melhor Ashley Cole vem agora como esse terceiro zagueiro, o ora lateral direito, não esse que jogou pela esquerda com o Mourinho.
É, cara, eu vou concordar com você. Nisso aí eu também iria de Zanetti, porque eu também gosto muito de Zanetti. É uma liderança absurda, já jogava muito nessa época. É, como você disse, o Azpilicueta, a impressão que passa... não sei nem se é a impressão, acho que o melhor Azpilicueta é o atual, que pelo menos é até mais falado, vejo ele ganhando muito mais visibilidade agora do que antes, entendeu? Agora realmente eu gosto dele, antes eu achava
ele bom. Hoje ele é o Zanetti... da Inter de Milão, sabe? Esse capitão que joga na parte defensiva, lateral também.
É verdade, entendeu? Então, mas naquela época era um lateral bom, que tinha um nome complicado de se falar e bacana, entendeu? O Ashley Cole, talvez o auge dele tenha sido até, sei lá, no Arsenal, um pouquinho ali naquela parte do Chelsea depois, mas não vi bastante também para ficar falando aqui. E o Marcelo, acho que... Não sei se o melhor Marcelo é dessa época, acho que é junto com o Sérgio Ramos, aquela parte ali de Ancelotti e depois Zidane. Então, Zanetti nessa aí, eu ficaria com ele.
É, já foi o voto vencido, né? Eu votaria no Ashley Cole. O Zanetti, ele representa muito essa Inter, né? Como o Paulo falou, é um cara que até jogou numa outra posição, né? Como lateral esquerdo. Podia jogar como volante também, foi aproveitado assim com o Mourinho, era o capitão dessa Inter, era muito bom. Na minha seleção da década de 2000, seria o lateral direito titular, mas aqui na lateral esquerda, o Ashley Cole seria o meu voto, tá? E ele jogou muito no Arsenal. Quando foi pro Chelsea, que foi já uma bomba, porque era um dos melhores jogadores do Arsenal, e ele pulou o muro, né? Foi pro lado rico. Foi pro Chelsea do Mourinho. Foi um dos pedidos dele assim que ele chega. É, joga muito no Chelsea também. É muito longevo. Joga durante muitos anos, assim, incontestável como titular. Nunca foi tão valorizado assim como é praxe, né? Jogadores ingleses que não saem da Inglaterra, eles ficam ali com aquela valorização mais interna mesmo. A nível global, eles não são tantos. Mas, assim, dentre esses nomes aqui, na posição, para mim, foi o que jogou mais. Mas tá muito bem entregue com o Zanetti também.
É isso, então. Menção honrosa aí dada ao Ashley Cole. E vamos pro nosso meio campo aqui. Lembrando que outro time a gente montou num 4-4-2, né? Foi isso, a gente deixou Agüero e Messi no ataque, não foi? Do Guardiola. Poxa. É, agora acho que a gente não tem nenhum esquema pré-definido aqui, né? A gente vai decidindo conforme a gente for escolhendo as peças aqui. Vou falar as peças do meio campo como um todo, tá? Deixar o ataque e pontas para depois. Então vamos lá. Xabi Alonso, Real Madrid. Makelele, Chelsea. Matic, Manchester United. Fábregas, olha só quem pintou aqui, finalmente. Ele foi barrado do time do Guardiola. Tá aqui o Fábregas pelo Chelsea. Pogba, Manchester United também. Deco, com o Porto. Eriksen, mais recentemente pelo Tottenham. Sneijder, Inter de Milão. Modric, Real Madrid. Lampard, Chelsea. E Oscar, Chelsea também. É, confesso que são muitos nomes. É, você já tem ideia mais ou menos? Se querem botar 3 ou 4? Quer botar um volante, 2? O que, vocês pensam aí?
Eu queria dizer que me incomoda muito o Paulo ele fazer de ordem muito trocada, então, tipo assim, Deco, Porto, Makelele, Chelsea, aí não sei o que, Real. Aí depois Chelsea, em vez de falar tudo
é
Chelsea.
É porque aqui tá tudo misturado, a gente tá gravando meio que na pressa, não consegui organizar aqui.
Não, e também tem jogadores do Chelsea de duas passagens, né, diferentes, então aí meio que complica. Mas assim, no meu time, assim, olhando assim, teria 2 volantes e 1 meia. Não sei o de vocês.
Caraca, eu já até sei qual acho que ele vai escolher.
Sabe? Vamos ver se você acerta. Falei.
Não, não é o Xabi Alonso.
Outro não. Makelele. Não? Mas o Makelele sim.
Makelele eu vou botar. O Xabi eu não vou botar justamente pela presença do Makelele e do outro companheiro dele, que também é do Chelsea, o Lampard, acho que não pode faltar. O cara, o Makelele virou nome de função tática na Inglaterra, jogando com o
Então o Lampard seria esse teu volante, né?
Eu também.
Ah, segundo volante. Falou 2 volantes e 1 meia, eu imaginei, pô, quem vai botar de meio, Lampard ou Sneijder? Pra mim são os dois que brigariam nessa posição. Mas perfeito, Lampard pode jogar mais recuado também. E tu vai botar o Sneijder, né?
Sem dúvida.
Ah, tá.
Não, eu preciso explicar ou...
Não, acho que é consenso, né? Pelo menos o Sneijder, o resto do meio campo eu não sei. E quem diria, né? A gente tá vendo aqui o nome... vários meio-campistas de qualidade, e o Sneijder, que não teve a melhor carreira desses aqui, ser uma unanimidade. Aliás, eu acho, né? É unânime, o Henrique?
Não, eu acho justo ter o Sneijder. Para mim, eu acho que o Lampard seria mais unânime do que o Sneijder, porque ele, de novo, 2 fases pelo Chelsea, as duas bem sendo o Lampard, sabe? O Sneijder teve aquele ano... A parte toda na Inter foi maneiro, mas aquele ano de 10 foi absurdo do Sneijder, entendeu? Mas aí seria Lampard, Sneijder e mais um.
Eu também tava nessa dúvida, desse mais um.
O meu é Makelele, com certeza, cara. Como eu tava dizendo, o cara virou até nome de função na Inglaterra, né? Função tática. Que ele, só ele fazia. Chamava de Makelele Roller. Que ele fazia essa entrelinha. Ele marcava por todo mundo no meio do Chelsea e tal. No Real Madrid já fazia isso, mas só na Inglaterra isso foi virar nome. E, cara,
é o Kanté, né? O Kanté é o novo Makelele, na verdade, né?
Tem muito essa comparação, até pelo eles se parecerem, né, fisicamente também. Os dois baixinhos jogam na mesma posição e tal. E o Makelele era muito bom, cara. E, tipo, era o galáctico que o Chelsea conseguiu tirar do Real. Porque tentou quase todos os outros e não conseguiu nenhum. Makelele até por ter... ser menos valorizado, ser menos midiático, jogador mais de meio para trás, foi quem o Real topou vender. E ele chegou no Chelsea e arrebentou, equilibrava todo esse meio campo.
Inclusive, a saída dele do Real é o que muitos dizem que desequilibrou o time, né?
Desequilibrou completamente.
Os Galácticos não funcionassem da melhor maneira.
E dava muita liberdade pro Lampard também, né? Que jogava nessa dupla com o Makelele e pisava muito mais na área. É o... acho que o maior artilheiro do Chelsea na Premier League, né?
E é o meio-campista.
E é o meio-campista. Por conta disso, né? Por ter muita liberdade pela presença do Makelele. E o Schneider, cara, a temporada que ele fez em 2010 na Inter, não deixa dúvidas. Só mencionar a ótima temporada do Ozil, a ótima passagem do Ozil, né? Com o Mourinho no Real Madrid. O Fábregas, que bateu recorde de assistência, né, no Chelsea.
Caraca, é verdade. Tem o Ozil. Eu esqueci de mencionar o Ozil, tá? É porque ele tava aqui misturado com os atacantes, eu não vi aí. Bem lembrado.
Uhum. O Matic, que jogou com o Mourinho, tanto no Chelsea quanto no United também, né? Jogou muito bem. O Modric trabalha pouco com o Mourinho, né? Só uma temporada. Ele chega na última temporada, ganha a vaga do Khedira e tal, pra jogar ao lado do Xabi Alonso, que é outro que se machuca demais. Na era Mourinho, então, apesar de eu ser muito fã dele, eu não coloco. Aí meus três são esses, Makelele, Lampard e Schneider.
É, e você, Henrique, quer acrescentar alguma coisa? Quer dar o seu veredito aí ou não?
Cara, então, é fogo, né? Porque vocês me botam para um programa na qual eu não vi muito dessa época do Chelsea que tinha o Makelele. Então... Se eu botar o Makelele, é meio tipo assim, botar um jogador que eu vi pouco. O Nicolas, ele foi a futebol desde os 3 anos, tá? Então, isso aí. Eu não, entendeu? Então, pra mim, eu tenho dificuldade de botar o Makelele. Eu botaria pelo nome, pela história e tudo, mas eu não vi, entendeu? E, obviamente, eu quero muito colocar o Ozo, porque, pô, não tem condição, né? Entendeu? Mas aí, cara, eu não sei se eu botaria... O Ozil mesmo, o Xabi Alonso, cara, porque eu comecei a gostar muito, muito mesmo do Xabi Alonso, muito mais nessa época do Real Madrid, ainda mais quando o Mourinho estava passando, chute de passe, sabe? Volante, marcação de passe, olha, absurdo. E no meio que tem Lampard e Schneider, precisaria de um outro volante, né? No caso, o voto do Nicolas era o Makelele, no meu seria, acho que o Xabi Alonso.
Eu seria, então, Makelele, Schneider e Lampard, é isso?
Não, o meu seria Lampard, Schneider e Xabi Alonso. Não seria o Makelele. Aí eu ia deixar pra você.
Ah, tá. Tá, entendi. E eu ia decidir entre Makelele e Xabi Alonso. Tá?
É, a menos que você queira dar um outro voto e a gente discuta aqui.
Não, acho que a gente vai ficar nesses mesmo. Porque os outros, cara, Pogba nunca foi... Infelizmente, né? Nunca foi tão regular para se fazer viável aqui. O Deco jogou lá atrás, jogou muito com o Porto, mas como eu disse, era o Porto, né? Então eu não acompanhei o Porto em 2004. É, o Makelele, como o Henrique disse, eu com certeza vi menos do que vi o Xabi Alonso, né? Porque o Xabi Alonso ele perdurou pela última década até a metade dela. Mas, tipo, por mais que eu tenha visto mais do Xabi Alonso, eu vou votar no Makelele. Até para esse equilíbrio, né, aqui no nosso meio campo, por mais que o Xabi Alonso seja um cara que marcava-se muito também, o Makelele, como eu gosto muito, esse motorzinho do meio campo, preenche muito bem o setor ali defensivo e dá o equilíbrio também, já que a gente vai ter Schneider e Lampard aqui. Lampard que gosta de chegar ao ataque, chuta muito de fora da área também. O Schneider é um meio ofensivo de fato, então deixa o Makelele ali para fazer a contenção do nosso meio campo.
Tá justo.
Então vamos para o ataque?
Bora. Quer que eu fale os atacantes?
É o quê?
Quer que eu fale quais são os atacantes, organizando por time, ou você vai falar em forma trocada de novo?
Não, você pode falar, eu só vou dizer algo aqui, porque no time do Guardiola, a gente votou no nosso meio campo, mas deixou o De Bruyne com um asterisco, que ele poderia entrar depois, e ele acabou entrando, né, no final. Agora eu queria saber, tem algum aqui que vocês deixam com algum asterisco que possa entrar, ou não, as próximas 3 vagas vão ser preenchidas por atacantes?
Eu não deixo asterisco nenhum, não. Eu tenho meus 3 atacantes já.
Olhando assim, acho que não. Aí dá pra pensar depois ali, mas agora não. É que assim, eu não montei meu time, eu tô montando no freestyle, sacou? Tô vendo o que vocês estão fazendo assim, nem pensei. E aqui na hora é mais legal pra mim.
Então vamos então sem nenhum asterisco. E outra coisa, antes do Henrique citar os nomes dos atacantes, nenhum nome do Real Madrid, tá? Até agora. Faltam três nomes só e não entrou ninguém do Real Madrid, mas vai entrar agora, né? Porque
tem como não
só
entrar.
Tem mais duas vagas nesse time aqui.
Bora lá, vamos lá. Os ataques foi do Chelsea, Drogba, Diego Costa, o Hazard e o Willian. Da Inter de Milão, o Diego Milito e o Eto'o. Do Real Madrid, o Benzema, Di Maria e o Cristiano Ronaldo. Do United, o Ibrahimovic e o Rashford. E do Tottenham, o Harry Kane e o Son. Bons nomes, hein? Muito bons nomes.
Beleza.
Tá, eu falei que... abrir. É o que, Henrique?
Já dá pra gente abrir com o pai.
Foi que entrou um do Real Madrid e é ele, né? Pelo menos ele, né?
É, com certeza.
Agora faltam duas vagas. Vocês, já que a gente tá falando do Real Madrid, vocês botariam alguém mais do Real Madrid? No caso, Benzema ou Di Maria?
Não.
É, cara, acho que não. Acho que o melhor Benzema, melhor Benzema, talvez tenha sido quando o Cristiano Ronaldo saiu. E aí você vê ele um protagonismo a mais que esse Benzema atual, né? Então, não. E o Di Maria era caraca, sim. Acho que não.
É, enquanto o Higuaín esteve no Real Madrid com o Mourinho, ele meio que dividiu a titularidade com o Benzema. Então, não coloco o Benzema. E apesar do Di Maria ser um cara muito subvalorizado, eu tentei montar um time certinho, tá? Com um cara na ponta direita, um centroavante e um ponto esquerdo. O Cristiano, sim, Cristiano seria o ponto esquerdo.
Faltas táticas.
Lógico, pô, tem que honrar minha classe. Aí o Di Maria, ele disputaria aqui com os pontas direitas. O Willian, que também não entraria, e o Eto'o, que é o meu escolhido para a ponta direita. Eto'o, que era um centroavante, mas jogou muito bem na ponta direita com o Mourinho naquela Inter, né? Fazia muito bem o papel de marcar lateral e tal. Isso ficou muito flagrante, né? Esse papel que o ponta direita tinha que ter de acompanhar a lateral muito com o Eto'o, porque poucas... de fazer isso, fez muito bem, foi decisivo lá na frente também, marcando gols, então o Eto'o vai entrar no meu time com certeza, como ponta direita. E como centroavante...
Calma aí, não fala centroavante ainda não.
Tá,
Vamos falar os pontos então, já que o Nicolas fez essa separação, o Cristiano Ronaldo entrou na nossa ponta esquerda, né? Lembrando que o Cristiano Ronaldo com o Mourinho não era o Cristiano Ronaldo de hoje, esse centroavante, né? No United ele tá sendo centroavante. Ele já atuava mais próximo à área, mas ainda era aquele cara vindo muito do lado esquerdo para dentro. Eu perguntei se teria mais alguém do Real Madrid, mas vocês acabaram focando muito no Benzema. Eu não botaria o Benzema, mas com o Di Maria, pô, cara, eu fico bem na dúvida, sabe? Porque eu gosto muito de Maria, como o Nicolas falou, achei ele muito subvalorizado também. Até porque ele é sempre um coadjuvante, né, nos times que ele passa. Pelas enormes estrelas que tem no elenco que ele mesmo está. Mas no Real Madrid, ele e Ozil naquela época, pô, era muito, muito legal de ver. E o Eto'o, confesso que seria com quem ele brigaria. Mas eu não sei se eu botaria o Eto'o, cara, porque... pô, não sei, cara. Eu acho que dessa Inter de Milão, o Eto'o não foi a grande estrela. Para mim, foi o Sneijder. E no setor de ataque, se a gente não considerar o Sneijder mais um atacante, né, um meia de chegada, eu acho que era o Milito, o grande nome. E no Real Madrid, a gente tinha o Cristiano Ronaldo, mas além do Cristiano Ronaldo, acho que era o Di Maria. E eu acho que o Eto'o da Inter também não é o melhor Eto'o que a gente viu. E o Di Maria do Real... não sei se é o melhor, mas acho que está bem próximo e acho que o Di Maria foi muito irregular durante a carreira dele toda. Com exceção do Manchester United, né, que foi um fracasso aquela passagem dele lá. Mas eu tenderia a ir de Di Maria aqui, cara. E você, Henrique?
Pô, agora você me fez pensar aí, legal, né? Cara, eu concordo com tudo que você falou, tá? Mas eu acho que... eu acho que eu colocaria ainda um degrauzinho do Eto'o acima, sabe? Se fosse, por exemplo, Di Maria hoje do PSG, pô, acho que iria Di Maria. O Di Maria hoje próprio, cara. Ele faz tudo, mesmo num time que tem Neymar, Mbappé, muitas vezes o Di Maria conseguia roubar muitas vezes várias cenas, entendeu? Inclusive na Champions.
Mas você acha o Di Maria do PSG melhor que o Di Maria do Real Madrid?
Cara, eu acho ele...
Eu falei que o Di Maria do Real Madrid talvez fosse melhor Di Maria, né?
Então, pra mim, com certeza, tem talvez não.
Ah, mano, eu não sei, cara. Eu acho que o Di Maria do Real Madrid foi muito bravo, mas eu acho que o do PSG, ele é um... Ele é, não sei, eu acho ele um pouquinho mais completinho, sabe? O Di Maria do Real Madrid, ele era muito coadjuvante. Ele era muito bom, mas muito coadjuvante. O Di Maria do PSG, ele é muito coadjuvante em nome, mas em algumas partidas ele vai tão bem quanto, ou até mais uma vez ou outra, que o Neymar, o Mbappé. Inclusive na Champions, de novo, como tu tava falando, quando chegou a final, muitos jogos o Di Maria fazia muita coisa, cara. Eu falo, caraca, um jogo que Neymar e Mbappé tem que decidir, muitas vezes o Di Maria tava decidindo. Ou o Marquinhos também, né? Faz...
Mas aí, o Di Maria, na final da Champions 13-14, ele foi o cara, pô. Tudo bem que não era com o Mourinho, mas aí foi o cara de uma final de Champions, pô, também. E era o mesmo Di Maria, basicamente, né?
E na verdade, era um quarteto, né? Era Di Maria... Bale, Benzema e Cristiano, mas só se falava do trio BBC e o Di Maria ficava ali, né? Ele era muito subvalorizado, né? O Di Maria era assim.
Depois, não? O trio BBC? Porque o Di Maria saiu depois? Eu tenho essa impressão.
Não, ficou mais flagrante se falar em BBC depois, porque o Di Maria sai e tem a competição com o MSN do Barcelona. Mas ele já existiu, né? Então, sempre ficava o foco muito nos três do ataque ali. E o Di Maria, que era um atacante, ele foi até fazer uma outra função no meio para poder abrir, para preservar o Cristiano. Ele sempre foi muito tático, sempre foi muito versátil e muito subvalorizado. Eu concordo com o Paulo nesse ponto. Assim, eu votei no Eto'o, porque o Eto'o ele não teve o protagonismo na Inter, mas ele se destacou muito na Inter exatamente por isso. Ele era aquele cara que era o centroavante, era o ponto final da jogada, e de repente na Inter ele tá marcando lateral lá atrás, tá indo muito bem, entendeu?
Ele era o que ele precisava ser, né?
É, ele me impressionou, cara, o Eto'o. E, tipo, ele sai do Barcelona muito mal também, né? Como uma compensação financeira para tirar o Ibra de lá, sabe? O Guardiola, ele chegou, ele não queria o Eto'o. Eto'o, Ronaldinho e Deco. O Eto'o ainda ficou mais uma temporada. Aí na seguinte, né, no caso, eles contratam o Ibrahimovic e dão, acho que 75 milhões, mais o Eto'o. Então o Eto'o foi muito moeda de troca. E chegou lá e, porra, foi muito bem na Inter. E isso, eu valorizo muito isso no Eto'o. Por isso que eu toda a homenagem ao Di Maria, mas o Eto'o acho que merece um pouquinho mais.
Ah, tudo bem, a gente acabou entrando numa discussão de Di Maria, mas no final eu acho... Eu gosto da liberdade que o Di Maria tem no PSG mais do que na do Real Madrid, mas eu acho os dois muito bons, tá? Tô dizendo... A discussão não é nem essa. Mas como eu tinha falado antes... Entre os dois, eu ainda colocaria o Eto'o da Inter um degrauzinho acima que o do Real Madrid. E aí eu acho que seria a minha opção para a ponta, seria o Eto'o.
Beleza, entrou o Eto'o aqui, então. E vamos para o centroavante, né? Ou vocês querem inventar falso 9, outro ponta? Acho que não, né? Vamos de centroavante mesmo.
Tem tanto centroavante bom aqui, achei. Até que talvez vocês queriam colocar dois centroavantes.
É. Pois é.
Tem muito centroavante bom aqui.
Quer falar, Henrique? Tu já falou de tudo, né? Mas quer falar algum que você escolheria?
Cara, pô, é que é realmente bem difícil, tá? Porque alguns foram passagens curtas, mas muito boas, sabe? A do Harry Kane agora foi uma passagem absurda do Harry Kane. Foi bem curta, se olhar, né? A do Ibrahimovic foi muito boa. Tem o Diego Milito, como vocês falaram, né? Poderia entrar nessa de 9. É o 9, né? O artilheiro da Champions. Foi até o melhor jogador. Ganhou o prêmio lá da UEFA de melhor jogador. Então, tem uma gente falando que o Schneider é melhor jogador. Quem ganhou o prêmio no final foi o Diego Milito. Tem o Drogba, né? Diego Costa. Cara, tem muito 9, mano. É isso. E o Benzema. Pô, não para de surgir 9 aqui, mano. Ah, mano. Não sei.
Ainda faltou o Lukaku ainda na lista.
É. O Diego Lukaku também. Pô, mano, muito nome. Vou... Caraca. Vamos cortar alguns nomes primeiro para ficar mais fácil. Quais vocês cortariam entre os nomes que tem aí? Tipo assim, não entraria.
Ah, cara, para mim a disputa fica entre dois nomes só.
Bota os dois nomes. Não sei se são os mesmos dois que eu, mas eu também tô entre dois aqui. Eu tô entre Diego Milito e Diego Costa.
Não, pra mim não. Pra mim ficaria entre Milito e Drogba. Apesar de Diego Costa ter jogado muito também no Chelsea. No Chelsea do Mourinho jogou muito, Diego Costa, mas assim... Ah, o Drogba eu não consigo, cara. O meu voto é no Drogba, inclusive. Mas assim, se vocês tentassem me convencer do Milito, talvez eu até compraria a ideia. Mas acho que o Milito ele aparece muito na Champions, na final da Champions, que ele faz 2 gols e tal. Pô, mas o Drogba, ele é o cara do Chelsea. Primeira vez que eu ouvi falar no Chelsea foi através do Drogba. Metendo, inclusive, o primeiro jogo que eu vi do Chelsea, assim, foi aquele Chelsea-Barcelona, o Ronaldinho do Albiquim e tal. Mas, assim, eu não, o Drogba ainda não estava no Chelsea, ou não estava naquele jogo, pelo menos. Mas, assim, só ouço falar no Chelsea como um grande time por causa do Drogba e do Drogba do Mourinho. E ele é muito longevo, até depois que o Mourinho sai, ele continua sendo o cara do Chelsea. Acho que até tecnicamente ele é melhor que o Milito também, se fosse esse o critério de desempate. Não a carreira, não os títulos.
Com certeza, eu acho.
Então, o meu
voto é o cara de uma temporada, né, basicamente. O Drogba, com certeza, é muito mais longevo.
Exatamente.
A carreira do Milito nessa temporada específica que ele voou, entendeu? E o recorte é só isso, entendeu?
Exatamente. Cara, porque como eu disse lá no início, talvez o time da Inter seja o que melhor representou o Mourinho pra mim, o Mourinho que fez tanto sucesso, sabe? E, cara, o Diego Milito, como eu disse, não era o Eto'o, não era o Pandev, os principais do ataque, era o Diego Milito, sabe? E como a gente tá dizendo aqui, era um cara, antes dessa temporada, questionável, sabe? Não era unanimidade. E, cara, ele faz um ano fantástico, ele decide vários jogos naquele mata-mata da Champions, apesar de ter um Sneijder muito bom, ele talvez fosse o cara mais decisivo em gols, sabe? Daquela Inter. Pô, eu me impressionei muito, talvez até pelo fator surpresa, sabe? Não saber de onde vinha, tendo um Eto'o e um Sneijder, tu vê surgindo um Milito assim, aquilo me impactou muito. Eu acho que até meu voto, Diego Milito, tá? O Drogba, fantástico, como o Nicolas disse, mas não sei, cara. Eu acho que é o fator surpresa mesmo. O Drogba, a gente, talvez por ele ser tão incrível, né? A gente ouvia falar dele há muito tempo, e ano após ano. O Milito surge como uma bomba, sendo decisivo, muito importante para esse jogo do Mourinho na Inter. Então, eu acho que eu voto nele.
É isso, jogaram a bomba em cima de mim. Cara,
de novo.
Cara, então, eu acho que vou ficar com o Diego Milito, tá? Por duas razões, né? Primeiro que, como o Paulo falou, foi impactante, sabe? O Drogba, eu não sei se... Qual a temporada do Drogba, que ela é... a mais impactante, assim, eu não sei, porque ele é muito bom em várias, ele é bem irregular em alto nível no Chelsea, e o Diego Milito, ele era um jogador que ninguém dá nada, e do nada ele foi, e depois voltou a ser um jogador que ninguém dá nada, porque é isso aí. Mas essa temporada dele foi muito absurda, entendeu? Isso impacta muito quando a gente vê. E outro também é porque ambos botaram ele como, pelo menos, ou primeira ou segunda opção, né? Entre dois, um foi entre o Diego Milito e o Drogba, outro foi entre o Diego Milito e o Diego Costa. Então, o Diego Milito nessa ganhou pelo menos dois votos, né? Então, acho que só para fechar, eu boto o Diego Milito aí também, para fechar. É isso.
E o Diego Milito no ano também foi mais vencedor, né, do que o Drogba, por exemplo. Nesse ano especificamente do Diego Milito, ele ganhou a Trips Coroa.
Uhum.
O Drogba com
já foi voto vencido já, mas quando surgiu a pergunta aí do Henrique, né, qual foi a temporada impactante do Drogba, eu fui atrás aqui de alguns números aqui dele. Ele tem 2 artilharias da Premier League, tá? 2006-2007, 20 gols. E 2009-2010, 29 gols. 9-10, inclusive, ele é campeão. Mas acho que é melhor... 29 gols. Mas aqui já não era com o Mourinho. 6-7 era com o Mourinho. Mas a melhor temporada do Drogba no Chelsea é 2012, né? Também já não era mais com o Mourinho. Uhum. Que ele ganha Champions e tal. Yeah. Mas o Drogba, ele é o maior ídolo do Chelsea, pra mim. Pra mim, não tem nenhum jogador maior no Chelsea que o Drogba. Nem Lampard, nem Jack, nem Terry. Pra mim, é o Drogba, porque ele é o cara decisivo, artilheiro, que faz gol. E é o grande símbolo, né, cara, da final da Champions. Ele faz o gol de empate, ele bate o último pênalti, tudo isso. Tem tudo isso. Então, e ele era o craque do Chelsea, do Mourinho. O Paulo falou que a Inter talvez seja o trabalho mais emblemático, mas acho que a primeira passagem do Mourinho no Chelsea é um trabalho assim que consolida o Mourinho como um grande treinador. porque ele sai do Porto como uma promessa que assusta o mundo, ganhou a Champions num time que não era favorito, vai para o Chelsea, que era um time milionário, e apostou no Mourinho, ele foi lá e cumpriu a aposta. Ele se consolidou como um ótimo técnico no Chelsea. Daí ele vai para a Inter, para o Real, faz a carreira dele. Mas, assim, o trabalho do Chelsea, o primeiro, é o que mais me impacta. E o melhor jogador desse trabalho, para mim, é o Drogba.
É o primeiro clube grande, né? O que você falou, que se prova para o mundo. Porque o Porto, a gente não sabia até quando era uma surpresa, uma promessa ou uma realidade. E aí realmente se prova no Chelsea. Então, fechamos, né? Só recapitulando para quem está nos ouvindo, lembrando que pode nos ouvir em qualquer agregador de podcast também. Goleiro, Júlio César. Na zaga, temos Maicon pela direita, Terry e Lúcio como dupla de zagueiros e Zanetti pela lateral esquerda. No meio, Makelele, Lampard e Sneijder. E no ataque, Cristiano Ronaldo, Eto'o e Diego Milito. Então, fechamos o Dream Team do Mourinho. Você pode montar o seu também aqui, dentre essas opções. Se quiser acrescentar outra opção, como Nicolas disse, tinha o Lukaku aqui também para entrar. Tem vários nomes, se a gente for parar para ver. Mas a gente acredita que esses aqui são os principais. E, cara, só uma curiosidade. A gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores da Inter de Milão. 7 de 11, né? Então... reafirmando o que eu disse, né? Que foi, pelo menos para mim, o que mais me impactou, o que mais define o Mourinho. Vocês querem dar alguma ressalva, falar alguma coisa?
Só queria dizer que é engraçado, a gente botou só um jogador do Real Madrid, tudo bem que é o Cristiano Ronaldo, ele ia entrar de qualquer jeito, né? Mas é um jogador do Real Madrid numa passagem que o Real Madrid fez 100 pontos, né, na La Liga, sabe? Não é qualquer coisa, foi 100 pontos na era do Guardiola no Barcelona, então... Isso é algo muito grande, sabe? Muito grande mesmo. E ainda assim, só botou um jogador. Que é o jogador, mas é um só.
Mas se a gente parar pra ver, teve gente do Real Madrid brigando em quase tudo, né? A gente ficou entre o Sérgio Ramos ali na zaga, aí teve o Xabi Alonso, que quase entrou no meio. Aí agora o Di Maria, então também poderia ter entrado bastante, né? Foi por pouco. Quer falar alguma coisa mais, Nicolas, ou não?
Para justificar também, né, a passagem do Mourinho no Real Madrid não foi muito vitoriosa, né? Foram 3 títulos, né? Uma La Liga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Aí bateu semifinal de Champions várias vezes e tal, mas não foi uma passagem das mais vitoriosas. O próprio Barcelona, domesticamente, não deixou. E na Champions, várias eliminações e tal, e inclusive para o próprio Barcelona. Então,
foi mais uma passagem para estancar a sangria, né? Porque estava apanhando muito para o Barcelona. E acho que é um Real Madrid que, por mais... Eu considero até que o Mourinho foi bem sucedido no Real, tá? Dentro das circunstâncias. Mas não é uma passagem encantadora, que emblemática, porque nem é o jeito que o Real Madrid joga, sabe? Foi meio que uma situação emergencial o Mourinho no Real Madrid.
É a passagem que meio que... acaba com a imagem do Mourinho de um técnico completo e meio que nubla ele e passa a colocar um rótulo nele de um técnico retranqueiro, que ele nunca foi. Os times dele sempre foram muito ofensivos, mas ele tem um cuidado com a defesa também especial no Real Madrid, porque ele se preocupa muito em não deixar o Barcelona jogar. Isso meio que dá uma imagem ruim para o Mourinho e que perdura, né? Isso passa depois quando ele volta para o Manchester United, quando ele vai treinar o Manchester United, né? O Chelsea não, porque o Chelsea ele também continua sendo muito ofensivo. Quando ele sai do Real, ele vai para o Chelsea. Depois ele vai para o United. Então, essa passagem pelo Real, acho que fez mais mal do que bem o Mourinho. Está refletido aí na nossa seleção.
Inclusive, essa passagem do Real Madrid, ele foi o time que mais fez gols na La Liga. Mais do que o Barcelona, o Guardiola, que é um time que a gente, em hipótese nenhuma, a gente acha o Guardiola retranqueiro, entendeu? Ou defensivo, algo do tipo. E ainda assim, o Mourinho fez mais gols ainda. Então, bizarro, né? Mas fazer o quê?
É isso, mas acho que tá muito bem representado só com um homem aqui, né? O pai. Pô, ele vale por todos os outros aí. Desses gols aí que o Henrique falou, ele deve ter feito mais que a metade. Então, tá ótimo aqui. Agora, encerramos aqui, né? O Dream Team do José Mourinho. A gente pretende trazer demais técnicos daqui para frente. Sou Paulo Rogério, me despeço por aqui. Lembre de deixar o like se você gostou, se inscreve aí. Comenta também sua seleção ou o melhor jogador que você viu com o Mourinho. E não esquece de acompanhar aí, toda terça-feira tem vídeo novo aqui. Beleza? Vou deixar os amigos se despedirem aí. Valeu!
É isso aí, pessoal. Valeu. Mais um Dreamtinho aqui, né? Vamos ver como vai ser os próximos, né? Vamos ver se vai ter mais jogador do Real Madrid. Quem sabe na do Ancelotti, com certeza. Entendeu? Mas é isso aí, né? Agora, muito, muito interessante saber que teve mais da Inter de Milão do que dos outros aí, né? E foi uma passagem até que curta, mas muito vitoriosa. Mas é isso, né? Eu sou Henrique Gomes, @HenriqueGomes71 em qualquer rede social. Só procurar lá e tamo junto.
Valeu, rapaziada. Sempre bom aqui estar gravando com vocês, fazendo mais um Dream Team. Tô ansioso já pelo próximo. Deve ser o do Ancelotti, né? Dar um spoiler, mas a gente ainda vai ver qual que a gente vai fazer. Quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, Pautas e Táticas, aqui no YouTube mesmo, no Twitter também, no Instagram também, @PautasETáticas. Bom, ficou 7-3 aqui para a Inter. Na minha seria 5-5, né? Porque eu trocaria o Zanetti e o Milito pelo Ashley Cole e o Drogba. Mas tá bem ilustrado aqui. Beleza. Forte abraço.
Valeu.